E como sempre com quem mais percebe do tema, ou não fosse ela a jornalista da Editoria do Desporto Observador, bom dia Mariana Fernandes.
Olá, bom dia.
E começamos com um clube que está a atravessar muita agitação interna.
Sim, é um clube à beira de um ataque de nervos, quase literalmente. E falamos do Valência, o clube espanhol onde joga o português Gonçalo Guedes e onde a liderança do bilionário Peter Lim está a ser cada vez mais contestada. A temporada dentro de campo não correu bem, o Valência ficou em nono na Liga Espanhola, está fora das competições europeias da próxima época, mas são principalmente as decisões nesta fase do mercado de transferências de verão que estão a ser a gota d'água para os adeptos do clube. Principalmente uma saída, a de Dani Parejo, capitão da equipa, o líder do grupo e o melhor jogador do Valência, de forma quase um bocadinho indubitável. Ele estava no clube desde 2011, vai sair para o Villarreal por menos de 10 milhões de euros, portanto um valor que os adeptos do Valência acreditam ser um bocadinho irrisório para aquilo que Parejo representa para o Valência. Está a ser interpretado como uma manobra de Peter Lim para resguardar o poder do clube, já que a verdade é que Parejo era o líder de uma franja do plantel que está contra esta liderança do dono do bilionário.
Ora, imagino, Mariana, que os adeptos estejam encantados com esta contratação.
Exatamente, e a verdade é que os adeptos estão principalmente a aglomerar-se em grupos para organizar protestos, para organizar vigílias contra a liderança, contra este dono. As redes sociais são, claro, instrumentais nestes movimentos e existe principalmente um que está a ganhar uma força relevante, chama-se Plataforma Espírito de 86 e recorda principalmente esse ano de 1986 em que o Valência desceu à 2ª Liga Espanhola e que é considerado, claro, um dos piores anos e uma das piores fases da história do clube. Para além dos milhares de adeptos que já angariou, o manifesto tem a assinatura de três nomes muito conhecidos, muito influentes, três antigos jogadores do Valência que acabam por dar força, claro, a todo este protesto. E falamos aqui de Canizares, antigo guarda-redes internacional espanhol, de Ayala, antigo central argentino, e também do Mário Kempes, antigo avançado argentino, para além até de representantes de outras modalidades, como o antigo ciclista Ángel Casero. Em comum, todos eles têm apenas isso, portanto, a vontade de que Peter Lim deixe o controle do Valência.
E há quanto tempo é que Lim está à frente do Valência? Recorda-nos.
Desde 2014, portanto há 6 anos, a altura em que resgatou o clube numa fase também de algumas dívidas e alguma instabilidade financeira, ele ganhou até ali uma bolha de oxigênio, digamos assim, quase de gratidão por parte dos adeptos, porque a verdade é que também resgatou o clube numa altura muito complicada. Voltou a pôr o Valência num pedestal de destaque, não só em Espanha, como nas competições europeias. A equipa na temporada passada conseguiu até conquistar a Taça do Rei ao vencer o Barcelona na final. Pelo meio, apesar de tudo, somam-se decisões um bocadinho questionáveis, no mínimo, como a contratação de Gary Neville, sem qualquer provas dadas como treinador, ou até de Cesare Prandelli, que se demitiu 3 meses depois e que chegou a dizer que o clube lhe tinha feito falsas promessas. Os adeptos estão principalmente fartos daquilo que acreditam ser um regime quase ditatorial de Peter Lim dentro do clube, onde é o dono que toma todas as decisões sem grandes conselhos, sem grandes assessorias. E entretanto, já hoje de manhã e no regresso aos trabalhos do clube para a próxima temporada, soube-se também que o clube tem 2 casos de Covid-19 na comitiva, portanto as coisas não estão a correr nada bem ao Valência e a verdade é que este regime e esta instabilidade pode prolongar-se até o início da próxima temporada.
Mariana, e continuamos com a Liga Europa, onde 2 jogadores portugueses se encontraram ontem.
Sim, à vista desarmada, poderíamos achar só um português, aliás, esteve ontem em campo no jogo entre o Manchester United e o Copenhaga, e falamos, claro, do Bruno Fernandes, que até marcou o golo que colocou a equipa inglesa nas meias-finais da competição, mas a verdade é que o antigo médio do Sporting não era o único jogador nascido em Portugal em campo. E do outro lado, o capitão dos dinamarqueses do Copenhaga era Zeca, médio de 31 anos, que está há 3 no clube e que é um autêntico líder neste Copenhaga. Ele fez até uma primeira parte acima da média que está a ser muito elogiada pelos comentadores, em que limitou muito os movimentos de Bruno Fernandes e de Pogba. Certo é que Zeca, apesar de ser português, é naturalizado grego, já representou a seleção da Grécia, isto porque passou vários anos ao serviço do Panathinaikos.
Portanto, é naturalizado grego. Qual é a origem dele? Qual é a história dele mesmo?
Ele fez a formação em Portugal de forma normal, fez a formação no Casa Pia, chegou a jogar no Vitória de Setúbal, mas em 2011, portanto há 9 anos, saiu para a Grécia, para o Panathinaikos, foi campeão grego, fez mais de 160 jogos pelo clube, tornou-se uma figura do emblema, tendo sido então convidado a pedir a cidadania grega para representar a seleção, algo que já fez em 19 ocasiões, ainda que enquanto jovem ainda tenha representado Portugal nas camadas jovens da seleção. Em 2017 decidiu sair para a Dinamarca e para o Copenhague, onde é agora capitão, onde também já foi campeão dinamarquês. Ele falou connosco aqui na Rádio Observador há quase um ano, em setembro, e disse que uma das coisas que mais estranhou na ida da Grécia para a Dinamarca foram as bicicletas, que na Dinamarca toda a gente anda de bicicleta. É a história de um jogador português um bocadinho menos conhecido, porque joga numa liga mais periférica, mas que mostra que o talento português para o futebol chega até à Dinamarca.
E terminamos com uma história com algumas semanas, mas que continua a dar que falar, que falar, que falar.
Sim, terminamos com uma história de Inglaterra e de um jogador de uma equipa que até entrou hoje em campo na Liga Europa, e falamos do Wolverhampton, e falamos de Adama Traoré, um jogador espanhol de ascendência maliana, que é conhecido pela rapidez e principalmente pela força impressionante que coloca em cada sprint, em cada aceleração, e que torna praticamente impossível aos adversários pará-lo sem falta. Mas a verdade é que há umas semanas soube-se o segredo de Traoré. Isto porque o jogador foi fotografado em conjunto com o elemento da equipa técnica do Wolverhampton a espalhar óleo de bebê nos braços para tornar mais complicado agarrá-lo, portanto, para que os adversários escorreguem.
Tão simples.
Exatamente. A notícia tem algumas semanas, mas a Inglaterra continua a ser um dos temas em cima da mesa sempre que o Wolverhampton joga, até porque ainda ninguém percebeu se isto é propriamente legal ou não. Portanto, é propriamente...
Ele pode dizer que é só uma questão de hidratação da pele.
Exatamente, exatamente. Certo é que Traoré continua a fazê-lo e tem sido fotografado a fazê-lo em quase todos os jogos do Wolverhampton desde então. Logo à noite, nos quartos de final da Liga Europa, vai de certeza fazer uso disso para ajudar o Wolves de Nuno Espírito Santo a eliminar o Olympiacos e a seguir para as meias finais.
A jornalista Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e também em podcast. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.